O parecer do relator da proposta de reforma da Previdência do governo federal na Câmara dos Deputados, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, indica mudanças no texto original quanto à aposentadoria de mulheres e professores, rural, BPC e ainda aumenta de 15% para 20% a contribuição social sobre o lucro líquido, que afeta principalmente os bancos. O reflexo imediato foi uma queda na operação das instituições bancárias na Bolsa de Valores. O relatório mantém a idade mínima de aposentadoria do trabalhador urbano em 62 anos para mulheres e 65 para homens. Porém, o tempo mínimo de contribuição sobe para 20 anos para homens, enquanto para mulheres fica em 15 anos. Na aposentadoria rural, a idade mínima cai de 60 para 55 anos para as mulheres e permanece em 60 para os homens. No caso dos professores, sai de 60 para 57 anos para as mulheres. A oposição acredita ter saído vitoriosa no relatório. Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, citou os principais triunfos.
Nós conseguimos, com o debate que fizemos até aqui, proteger os beneficiados pelo benefício de prestação continuada, que vão continuar recebendo um salário mínimo. Conseguimos proteger os trabalhadores rurais, cujas regras seriam em muito pioradas se a reforma continuasse como o governo queria. Mas tem uma que é muito importante de ser destacada contra a capitalização do governo, que sai derrotado nesse relatório.
Alessandro Molon afirma que o relatório apresenta outros avanços parciais, pleiteados pela oposição.
Conseguimos alguns avanços parciais. O retorno do abono para 1,4 não é o suficiente ainda. Nós queremos voltar aqui na comissão para 2 salários mínimos, mas é menos ruim do que a proposta do governo. Conseguiu-se a redução do tempo mínimo de contribuição para mulheres de 20 para 15 anos. Não é suficiente ainda, porque manter 20 anos para os homens é de uma crueldade sem tamanho. Milhões de homens brasileiros não vão se aposentar. O relatório incorpora uma série de pleitos da oposição que são vitórias nossas com o povo brasileiro, mas ainda não está suficientemente bom.
O deputado Capitão Alberto Neto, do PRB do Amazonas, defende a necessidade de reforma e afirma que a proposta do governo é para beneficiar os mais pobres.
O Brasil está no buraco, 14 milhões de desempregados não conseguem reagir e essa reforma aqui é necessária. Se a gente não conseguir ajustar as contas, ninguém vai querer investir aqui. Se ninguém for investir aqui, onde é que vai sair emprego? Então não vai ter nem o que falar sobre previdência, não vai ter ninguém para contribuir. Nós gastamos 3 vezes mais com previdência do que gastamos com saúde, segurança e educação. Está errada, a conta não fecha. Nós temos que criar no nosso país um ambiente favorável, um ambiente seguro para que o investidor chegue, coloque o dinheiro aqui e gere emprego. Essa reforma sim é para os mais pobres, sim. Essa reforma é para os desempregados.
O discurso do parlamentar amazonense está alinhado com o do governo. Alexandre Frota, do PSL, afirma que a proposta governamental é suficiente para reequilibrar as finanças do país.
A nova Previdência não é só um remendo da velha Previdência. Queremos criar milhões de novos empregos. Precisamos libertar as futuras gerações dessa armadilha do desemprego em massa. Hoje, estamos dando fôlego a essa velha Previdência. O ajuste fiscal da velha Previdência permite ao Brasil retomar investimentos para crescer ao longo dos próximos 10 anos.
O relatório prevê economia de 913 bilhões de reais em 10 anos. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a falta de atenção com os grandes devedores do país.
A JBS deve 2,4 bilhões, o Bradesco, o Itaú, mas isso aqui fica parado. Mas o pobre vai pagar. Só no abono salarial, de 1 a 2 salários mínimos, eles querem arrancar o couro do trabalhador em 170 bilhões de reais. Isso é um escárnio, dizer que não atinge os pobres.
O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, explica que a proposta agora vai passar pela fase de discussão, mas não especulou prazos para a votação no plenário.
Estou fazendo esse planejamento e quero crer que a gente vai encontrar a justa medida de um processo célere como o Brasil precisa, mas também democrático e transparente. O relatório ampliou muito o apoio em relação à matéria. garantindo uma economia na ordem de R$1 trilhão e, ao mesmo tempo, protegendo as pessoas mais humildes. Uma reforma melhor e com maior impacto fiscal, porque não traz os custos da transição da capitalização. Uma reforma que, ao tempo que o país pede um sacrifício de aposentados, de trabalhadores, pede também um sacrifício de banqueiros.
Pelo menos 130 deputados já se inscreveram para discutir a matéria no plenário, segundo Marcelo Ramos, que disse tentar seguir o plano do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para votar a reforma no mês que vem. São necessários 308 votos para a aprovação. Brundelander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total.